senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu vim trazer essa tribuna um assunto muito importante e pertinente que tem acontecido nos últimos dias com o Hospital do Câncer de Pernambuco. Eu não sei se os colegas tomaram conhecimento, mas devido a uma lei, a portaria, na verdade, 1081 do Ministério de Saúde, do Ministério da Saúde e do Governo Federal, os valores dos hospitais filantrópicos em todo o Brasil caíram substancialmente, alguns chegando a ter até 90% dos seus repasses diminuídos para que se possa prestar serviço à população. E eu tenho certeza que praticamente a totalidade dessa casa conhece o Hospital do Câncer, sabe do papel que é desenvolvido na nossa sociedade, principalmente para aqueles que mais precisam. E nós precisamos nos juntar a essa causa, precisamos trazer o debate aqui para essa casa, para que a gente não deixe que isso aconteça. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, o que o Hospital do Câncer vem tendo de prejuízo chega ao montante de praticamente 1,3 milhões de reais por mês. Ao longo desses meses, nós pudemos ter a paralisação, né, de algumas áreas importantes para os que mais precisam, como a questão da ortopedia oncológica. É algo vital, principalmente, doutora Socorro, para aqueles companheiros nossos do sertão que se fazem necessário dos serviços do Hospital do Câncer, onde a gente não oferta no interior a maioria dessas especialidades. A especialidade de cabeça e pescoço está uma área muito delicada, né, num momento de dificuldade que as pessoas passam de saúde. Para se ter uma ideia dos números, 72% dos casos do estado de Pernambuco de ortopedia oncológica, ela é tratada no Hospital do Câncer. 81% dos casos de Pernambuco de cabeça e pescoço, ela é tratada no Hospital do Câncer. E a gente precisa dar uma solução a isso. Nós precisamos unificar a bancada federal. Eu já fiz esse contato com o deputado e presidente do meu partido, o deputado Eduardo da Fonte, mas a gente precisa juntar. A gente precisa fazer com que essa mensagem chegue para todo o estado de Pernambuco, porque nós não podemos nos calar diante de fato tão grave que está acontecendo, ou que pode acontecer e piorar com o Hospital do Câncer de Pernambuco. Todo mundo sabe, meus amigos, alguém já teve um amigo, um familiar que passou por uma doença tão dolorosa como é um câncer. Muitas vezes a gente sabe de pessoas que perdem as suas vidas porque não conseguiram resistir a uma doença tão ruim como é um câncer. E a gente precisa ser solidário àqueles que mais precisam. Nós não podemos deixar que isso aconteça com um hospital de referência no nosso estado. A gente precisa, deputado Renato Antunes, chamar a Secretaria de Saúde aqui, através da secretária Zilda. Precisamos, junto à Comissão de Saúde, poder fazer um debate e entender de que forma a gente pode ser o elo para que isso não aconteça. Eu hoje trago um sentimento de revolta com essa portaria. Isso não poderia ter acontecido não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, tem sido penalizado com algo que eu sempre digo: a saúde a gente não procura porque gosta, a gente procura porque precisa. E a gente não pode deixar quem mais precisa desamparado no momento de tanta dor e tanto sofrimento. Eu concedo uma parte ao deputado Renato Antunes.
Deputado Caio, obrigado por trazer essa notícia, na verdade, o que está acontecendo com o Hospital do Câncer, mas esse olhar sensível de Vossa Excelência, do vosso partido, que é um grande partido nesta casa, mas também um grande partido a nível federal. E a gente precisa cobrar responsabilidade, mas mais do que responsabilidade, resolver o problema. Essa portaria, ela foi editada no ano passado, 6 de dezembro, portaria 1081 do Ministério da Saúde. Então não é algo estadual, isso é para deixar claro, Vossa Excelência falou, é algo federal. E aproveitar aqui a bancada do PT, deputado João Paulo, deputada Rosa, para que se pronuncie sobre essa portaria, para que dê uma satisfação ao povo de Pernambuco. Qual foi a ideia do governo Lula em baixar, em editar uma portaria dessa? Qual foi o critério? Eu não sei quem foi que pensou em reduzir, como Vossa Excelência falou, em quase 90% o valor do ressarcimento desse hospital, que é importante, não apenas para Pernambuco, deputado, mas para o Nordeste, uma vez que Pernambuco hoje é referência e é um centro no cuidado da saúde para todo o Nordeste. Então, eu aproveito a fala de Vossa Excelência, e não como provocação, Mas aproveitar que essa casa é plural e que temos aqui dois deputados presentes do PT, o Doriel não está presente, para que eles usem essa tribuna de aparte para se posicionar o porquê do presidente Lula, através do Ministério da Saúde, editou essa portaria da maldade, que vai fechar um hospital que é tão importante, que cuida da saúde daqueles que precisam. Como Vossa Excelência bem pontuou, a saúde a gente não procura, a gente procura quando tem necessidade. Ninguém quer, mas quando precisa, Caio, ela precisa estar lá. Por isso eu queria fazer, não essa provocação, mas esse convite para que os deputados do PT possam trazer um esclarecimento para esta casa, para o povo de Pernambuco e possam fazer interlocução junto ao governo federal para reeditar essa portaria de maneira a não prejudicar quem precisa. Parabéns, Caio.
Obrigado, deputado Renato. E quando eu falo do governo do Estado, Renato, é sabendo que isso foi uma lei federal, mas eu quero trazer o debate da secretária, que eu sei que deve estar preocupada com isso também, junto com essa casa, para que a gente possa se juntar e, de alguma forma, trazer uma solução. Eu concedo a palavra ao deputado pastor Júnior Técio.
Caio Mansoba, nosso líder aqui na LEP, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse debate que mexe com a vida de todas as pessoas. Eu sempre me esforço para falar aqui, me colocando no lugar do eleitor, aquele que muda a TV, passa lá no YouTube e diz assim, o que esses deputados estão falando aí tem a ver com a minha vida. Porque às vezes a gente vê uns discursos que, misericórdia, do além, filosófico, uma doidice maior do mundo, mas Vossa Excelência traz uma pauta que nós sentimos na pele. E aqui, Caio, eu me orgulho do nosso partido, do nosso presidente Eduardo da Fonte, que reúne a bancada estadual, a bancada federal e, de alguma forma, nos incentiva a destinar emendas e ajudar a saúde do nosso estado. Nós fomos recentemente no Hospital da Restauração e eu tinha previsto mandar 100 mil para lá das minhas emendas. E quando a gente desceu, depois da reunião lá administrativa, o deputado Eduardo da Fonte disse, pastor Júnior, vá ali com Lulinha, e a gente foi lá no setor de traumas. E tive a oportunidade de conhecer aquele drama, e isso fez com que eu mudasse o meu entendimento, e aí a gente vai destinar aqui 1 milhão para o Hospital da Restauração. Mas voltando para o Hospital do Câncer, Vossa Excelência, eu quero informar aqui, pedir a minha equipe para levantar e a minha esposa, a deputada federal, vai mandar só para esse hospital para ajudar 1,5 milhão e eu estarei enviando 325 mil para das minhas emendas, deputado, para a gente amenizar o sofrimento. Eu pedi os deputados aqui falando no meu pé do ouvido e o cabra não consegue nem falar. Por favor, aqui me ajuda. Meu irmão. Oxe. A voz do PT deixa o cabra perturbado aqui. Aí, então, juntos, nós estaremos enviando 1,8 milhão de reais para ajudar o Hospital do Câncer. Mais uma vez, Vossa Excelência, Parabéns ao Partido Progressistas, que tem ajudado a saúde do nosso estado.
Obrigado, deputado pastor Júnior Técio. Concedo a parte ao deputado Cleiton Collins. Pastor Cleiton.
Deputado, quero parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade de trazer um tema como esse para essa casa. Aqui nós temos hoje 49 deputados políticos que Deus, acima de tudo, Deus deu a oportunidade deles terem se elegido e o povo. Mas entendendo, deputado, que a ferramenta, uma das melhores ferramentas de fazer o bem é a política, é o mandato. E esse sentimento, como toma posse de Vossa Excelência sobe aí levando esse sentimento de verdade e o sentimento que o povo está atravessando. O Hospital do Câncer, não só o Hospital do Câncer, a saúde no Brasil, a gente tem visto como tem sido tratado pelo presidente que está aí, que hoje muda até o seu linguajar para alcançar aí o seu ibope, que caiu, né, no meio dos cristãos, a maior parte dos evangélicos, hoje está tentando mudar o seu linguajar, falando mais de Deus, falando mais de fé, Mas isso não vai adiantar. O que vai adiantar é a ação. E essa ação que ele fez realmente deixa preocupado. E relacionado ao Hospital do Câncer, eu quero também falar e parabenizar a direção do nosso partido, o presidente Eduardo da Fonte, Lula, todos os deputados federais, a própria deputada Clarissa, e toda a bancada, eu posso falar aqui em nome da bancada, porque a bancada está aí coesa e preocupada com a saúde. O pastor Júnior falou aqui sobre a nossa visita ao Hospital da Restauração, onde nós, ali, juntando todos os deputados que foram ali da nossa bancada, chegou a cerca de quase 12 milhões de reais em equipamentos para aquele hospital. Mas deixa essa preocupação profunda nesta casa, de cada um. Eu estava falando com o deputado Antônio Moraes, eu estou aqui há 20 anos, sempre que todos esses anos eu também destino parte das minhas emendas para o Hospital do Câncer. Porque é o seguinte, deputado, nós temos que discutir a educação, é importante a educação, a segurança, mas não existe educação e nem segurança se não tiver saúde. Quem é que consegue ficar dentro de uma sala de aula doente? E, infelizmente, esse diagnóstico, principalmente do câncer, vem para destruir a família e adoece não só aquela pessoa, mas também aquelas outras pessoas. Então, deputado, Vossa Excelência está de parabéns, pode contar comigo. Sempre estaremos aqui na luta, não só pelo Hospital do Câncer, mas por todos os hospitais. Essa é uma bandeira que o PP levantou, né? E agora nós estamos vendo essa triste notícia que Vossa Excelência traz aí. E fico com a palavra do deputado Renato Antunes para que a bancada do PT traga uma explicação sobre esse tema hoje, que seja uma explicação plausível. Então, Vossa Excelência está de parabéns, pode contar com a gente aí, e o Hospital do Câncer continue contando com o meu mandato. Enquanto estiver aqui, estarei ajudando o Hospital do Câncer, entre outros hospitais, porque saúde é prioridade. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, pastor Cleiton. Sei da sua sensibilidade e Vossa Excelência sabe do esforço que nós do Partido Progressista temos colocado emendas, principalmente através da bancada federal, para diversos hospitais. O deputado Eduardo da Fonte é campeão de emendas para a saúde, e isso não é uma questão de política, é uma questão de sensibilidade. Eu, minha gente, trago esse assunto porque é um assunto, patriota, muito preocupante. Você conhece a minha mãe, Romani Soba, e há 2 anos atrás a gente enfrentou um câncer, um de mama e outro de pescoço. E o tratamento dela foi feito todo no hospital público. Não porque a gente não pudesse fazer no privado, mas os médicos naquele momento recomendaram que ela fizesse no Hospital dos Servidores, que estava como referência, por não ter nenhum índice no tempo da pandemia, né, de Covid. Nós optamos em fazer lá. Então, quando a gente traz uma causa tão pertinente e importante, é porque, acima de tudo, a nossa sensibilidade ela aflora quando a gente vê algo que os pernambucanos mais precisam possa ser perdido num momento de tanta dificuldade. Eu quero passar a palavra ao deputado Zé Patriota.
Boa tarde, senhoras e senhores, meu querido deputado Caio Mani Sobra, demais colegas. Esse assunto é da maior relevância para o povo pernambucano. E, como portador de câncer, eu sou vítima de todo um processo que venho acompanhando. Graças a Deus, acho que deve ser a única pessoa dos 49 aqui. E fico aqui pensando qual foi a intenção, o que é que motivou a edição dessa portaria. E vamos estudar também, né, os efeitos danosos, possíveis efeitos danosos que essa portaria pode causar à sociedade. Eu prefiro não partidarizar nem dar conotação política, porque esse é um assunto da maior seriedade a ser abordado. São milhares de pessoas, Brasil afora, acometidas deste mal, e a gente precisa encarar com toda a seriedade possível. Daí, meu caro deputado Caio, eu não poderia jamais esse assunto ser tocado aqui sem participar efetivamente. Eu vou, da minha parte, fazer as minhas pesquisas, saber a origem e, consequentemente, estudar melhor o assunto, para que a gente possa contribuir no debate que vai desdobrar a partir do tema puxado por Vossa Excelência em boa hora aqui nessa tribuna. Hoje, enquanto eu pensava que a gente ia ter o aumento dos serviços, ter um acolhimento adequado, com toda dignidade ao portador de câncer, nos vem uma notícia dessa. Mas, de qualquer forma, vamos aprofundá-lo, chamar as autoridades estaduais, chamar a bancada federal e quem mais estiver envolvido nesse processo, inclusive os conselhos de saúde, inclusive o Ministério da Saúde. O que for necessário ser feito, é preciso agir enquanto é tempo. O SUS já tem um subfinanciamento com profundidade. Já é difícil, já não cobre os custos operacionais e seus insumos. E a gente deixar centenas de milhões de pessoas sem cobertura, eu não quero nem pensar numa catástrofe dessa. Mas eu prefiro aprofundar melhor para poder a gente ver, não só sobre os hospitais de oncologia, mas pelo que eu vi, sobre todos os filantrópicos. Olha que a rede filantrópica tem salvado muitas vidas e é um serviço complementar à saúde que não visa fins lucrativos e que precisa que a sociedade participe de forma efetiva. Muito obrigado, deputado, pela parte e por Vossa Excelência se preocupar com esse assunto tão valioso.
Agradeço sua participação, deputado Zé Patriota, e eu acho que o seu testemunho ele é mais ainda importante para trazer o debate para essa casa, por conhecer e por ser um usuário do sistema público, do sistema privado, e saber quão difícil é o enfrentamento de uma doença como essa. E quando a gente traz esse debate para cá, doutora Socorro, você como uma médica, uma figura que entende disso, a gente não traz o debate político, a gente traz o debate da sociedade, o debate de quem precisa e que a gente seja a voz de quem mais precisa. Por isso eu passo a palavra à deputada Socorro Pimentel, minha amiga.
Primeiramente, deputado Caio Manissoba, eu quero parabenizar por ter trazido esse tema tão importante que vai diminuir um repasse de recursos, cerca de 90% de recursos para o Hospital do Câncer. Um hospital que atende, vamos dizer, 72% de todas as cirurgias oncológicas ortopédicas, não apenas no estado de Pernambuco, mas de estados vizinhos também. Cirurgias de cabeça e pescoço, mais de 80%. Essa portaria, ao que me parece, é uma portaria de dezembro de 2023. Isso. E que já vem trazendo uma repercussão nos repasses ao Hospital do Câncer. Nesses últimos meses, já passa da ordem de mais de 5 milhões, né, que vem com a defasagem desses recursos. Isso nos entristece. Isso coloca a saúde do nosso povo, da nossa população, que precisa desse atendimento oncológico, em risco. A vida das pessoas vale muito mais do que isso. Quero dizer que outros hospitais filantrópicos aqui do estado também são afetados por essa portaria. Nós temos o Maria Lucinda, a Fundação Altino Ventura, o Tricentenário, várias APAMES de Buíque, de Vitória, então o Hospital e Maternidade Santa Maria, lá de Araripina. Então, são várias entidades filantrópicas, não apenas o Hospital do Câncer, que a repercussão é muito maior por conta do tipo de tratamento, porque realmente é um local onde as vidas são salvas de verdade. Então, a gente tem outras entidades filantrópicas no estado que também vão ser prejudicadas com essa portaria. Eu me somo à Vossa Excelência e quero contribuir nesse debate para que a gente possa trazer alguma forma de que essa portaria ela seja, né, que a gente seja extinta e que esse hospital, os hospitais filantrópicos, eles passem a receber os recursos que já vêm de uma defasagem muito grande da tabela SUS. Então, verdade, deixo aqui os meus parabéns e me incorporo e quero fazer parte de tudo que for falado acerca dessa questão dos repasses dos hospitais filantrópicos.
Agradeço o seu pronunciamento, deputada Socorro, e sei do seu conhecimento e do incremento que se deu esse debate para que a gente possa, na Comissão de Saúde, na próxima reunião, a gente tentar fazer um esforço junto a esses hospitais que Vossa Excelência conhece, o deputado João Paulo e tantos outros colegas conhecem, para que a gente traga esses números para casa e a gente tente apresentar a bancada federal. Cada colega aqui nessa casa tem uma ligação com um deputado ou uma deputada e a gente possa somar e fazer essa apresentação. O número é muito maior do que eu estou trazendo hoje. Eu estou falando especificamente de uma atenção que eu tive ao Hospital do Câncer, por conhecer bem, não só o hospital, mas as pessoas que deles faz uso. Mas isso que você está falando é muito importante, a gente fazer uma leitura de todo o Estado, deputado, para que a gente possa, você, Vossa Excelência, como deputado do Partido dos Trabalhadores, e tem uma fundamental importância nesse debate, a gente possa apresentar esses números para a gente ver o tamanho do prejuízo que isso está sendo colocado. E, como eu sempre digo, quem mais paga é quem mais precisa. Passo a palavra ao deputado João Paulo.
Nobre deputado Caio, primeiro eu queria parabenizá-lo por trazer esse tema aqui. Na verdade, tenho vivido uma agenda muito intensa e ainda não me apropriei do tema. Até conversava com a nossa querida deputada Socorro Pimentel aqui. Mas acho que é preocupante. É preocupante porque, quem sabe, ainda antes de ontem, eu estive na missa de sétimo dia da companheira Isabel, que foi funcionária dessa casa, mas que também trabalhou comigo quando fui prefeito, foi secretária de habitação e fez parte da minha equipe de gabinete. Uma mulher competente, educadora, preocupada com a educação. Tem até um voto de pesar que eu pedi para que essa casa aqui aprovasse hoje, em reconhecimento do papel que ela teve. E justamente ela foi vítima de um câncer. E nós sabemos o quanto o câncer é agressivo e, em muitos casos, na verdade, as pessoas, quando se sentem com câncer, muitas vezes já sentem com a sentença de morte, não é? Então, eu acho que... E o papel, o nosso deputado Zé Patriota falou muito bem, do papel da filantropia em nosso Brasil, do Hospital do Câncer, do Hospital Santa Casa de Misericórdia, entre outros, que do ponto de vista político estratégico, vem cumprir um papel de que o Estado não consegue dar conta. Na verdade, a grande realidade é essa. Pessoas que têm um compromisso de vida de ajudar o próximo, que se organizam, criam organizações, vai atrás de emendas parlamentares, de empresários, para poder garantir um tipo mínimo de conforto e de bem-estar para aquelas pessoas que estão doentes. E eu digo não só do câncer, mas o câncer em particular, não é? E eu digo isso porque eu indico emenda também para o Hospital do Câncer, né? E acho que a preocupação, essa casa tem que ter uma preocupação, eu estou comprometido em lutar para que esses recursos sejam mantidos, no mínimo mantidos, para se manter o que tem. Acho que é uma luta justa e vamos lutar. E a minha compreensão de luta política, ela extrapola os limites de um governo que tem suas limitações, né? Agora, acho que uma discussão como essa, tanto da saúde como da educação, nós temos que resgatar aqui e ter uma discussão do papel de Estado. O que é o Estado brasileiro? Não é? E de onde vem esse recurso que vem da arrecadação, que tem que atingir e atender um país como todo, numa nação ainda pobre e subdesenvolvida. Acho que tem toda uma discussão. Acho que temos que discutir também um dia de forma mais profunda, não só nessa casa, mas do ponto de vista do Congresso Nacional, os impactos que tem sido. A gente pode colocar até os próprios recursos da União para campanhas eleitorais, para financiar as campanhas eleitorais, das emendas parlamentares que cresceram imensamente na Câmara e no Senado. Não é? E acho que a gente tem que fazer essa discussão dentro do bojo. Agora, tanto a luta e pressão em cima do governo federal, independente da matriz, eu acho que é uma necessidade nossa de lutar para que sejam garantidos recursos para assegurar a saúde da população, principalmente dessa população mais pobre, mesmo o Brasil sendo referência através do SUS. E eu digo isso porque, nobre deputada Socorro Pimentel, eu, quando fiz o teste de admissão ao ginásio, foi um teste bastante... Eu, filho de cobrador de ônibus, né? Então, era um concurso imensamente, o vestibular imensamente disputado para a escola técnica. E eu fui um dos que passei, não é? Passei no vestibular e fui fazer a escola técnica. Mas o que é que ocorre? Naquela época, eu estudei música, decoração, artes gráficas, decoração, fundição, pautação, de forma geral.
Ecologia também?
Não, ecologia não. Não era abertica, não. Não, mas eu sou dialético, eu não sou cartesiano, não, nobre deputado. Eu sou dialético, eu estou fazendo a parte ao nobre deputado lá. Vossa Excelência vai ter direito a uma parte aqui. Então, a minha concepção é dialética da visão da sociedade. Então, e naquela época, o que é que houve com a educação? Houve uma mudança significativa. Nós saímos para garantir a universalização da educação, tentar garantir o acesso para que todos tivessem a educação, como o SUS é, uma tentativa de garantir o acesso a todos à saúde, mas não se garantiu o financiamento para isso. Então, eu acho que cabe pressionar, cabe tensionar, tem que esclarecer, não só aqui, mas na Câmara e no Senado, principalmente, e temos que lutar para que, no mínimo, esse serviço seja cada vez mais fortalecido. Porque quem usa, na verdade, os hospitais filantrópicos são as pessoas pobres. Embora o SUS, a gente sabe, a gente viu o exemplo do Faustão, milionário, que teve toda uma cirurgia paga pelo SUS, não é? Então, a defesa do SUS é fundamental e a defesa da manutenção dos hospitais filantrópicos é fundamental, e aí não só o Hospital do Câncer, e conte comigo, eu vou correr atrás de informações e me somo a Vossa Excelência nessa tarde de hoje, nessa luta. Obrigado pela parte.
Agradeço o deputado João Paulo, as palavras pertinentes, e você, João, que conhece os caminhos de Brasília, sabe como funciona. Eu, enquanto deputado federal, criei vários projetos de leis em defesa da saúde. O deputado Alberto Feitosa sabe e me conheceu no meu primeiro mandato. A minha preocupação na saúde do estado de Pernambuco, e eu tive a oportunidade de colocar emendas para todos os hospitais, do sertão à capital. Por isso também, deputado Feitosa, a importância da defesa das nossas emendas, porque novamente, como deputado estadual, e você sabe que um valor muito menor a que um deputado federal tem direito, eu também fiz isso, fiz esse uso para hospitais regionais, hospitais filantrópicos, para que quem é do interior não tenha que vir à capital para se dirigir até aqui, para poder ter acesso à saúde. E a saúde ela tem que ser colocada para todo o estado. Infelizmente, ainda a gente vê a saúde voltada apenas para a capital. E agora, nesse momento, a gente tem uma redução dos hospitais filantrópicos, né, que prestam um serviço, e como bem disse o deputado João Paulo, o hospital filantrópico ele presta um papel que às vezes o estado não consegue colocar, abraçar, e a gente vai se somando a isso para que a sociedade como um todo tenha direito e um serviço de qualidade, que é o serviço do SUS. Eu passo a palavra ao deputado amigo Alberto Feitosa.
Deputado Caio Mendissoba, obrigado pela parte, parabéns por trazer esse tema aqui na Assembleia Legislativa e deixar o PT tão acuado, mas vê o companheiro João Paulo, quer dizer, companheiro daqui, né? Companheiro de partido não, vê tão acuado e enrolar e não ter a coragem de reconhecer que mais uma vez a população, sobretudo os mais carentes, caíram no conto quando fizeram o L. Foi assim na promessa da cervejinha, da farofa e da picanha, foi assim na promessa de que melhoraria a assistência social, e a gente vê uma redução de mais de 2,5 milhões de brasileiros perdendo o Bolsa Família. Bolsa Família essa que o governo Bolsonaro praticamente multiplicou por 3 com responsabilidade fiscal. E agora essa maldade de reduzir em 90% os recursos através de uma portaria em final de ano, recursos para quem tanto precisa do tratamento oncológico. Está aí caracterizado a incapacidade, está aí caracterizado a insensibilidade e está aí caracterizado a insensatez do declarado eleito. Isso merece, como o ex-senador Zé Jorge fez, um troféu maldade. Só que eu não sei se o troféu maldade, neste caso, deputado João Paulo, seria dado à ministra Nísia ou ao próprio presidente Lula, que tem deixado também o povo agonizando numa doença que existe há décadas, que é a dengue. Hoje, lamentavelmente, o Brasil deve conquistar de maneira pejorativa, logicamente, 3 milhões de contaminados do número de dengue. Aí eu queria perguntar também ao PT, a Lula, à ministra Nísia, às lideranças do PT a nível federal: Lula não vai se pronunciar diante dessa calamidade que vive o povo brasileiro? O presidente não vai falar, não? É um descaso total na saúde, é um descaso total na economia com a questão dos gastos públicos. Toda hora o governo só pensa em arrecadar, porque é perdulário, e o povo cada vez mais sofrendo, deputado Caio Maniçoba. E agora, naquilo que é mais caro para o cidadão, a saúde, ainda mais numa doença oncológica. Parabéns por ter trazido à tona esse tema. E aí, é verdade o que Vossa Excelência disse. O presidente do partido de Vossa Excelência, o deputado Eduardo da Fonte, tem se destacado em colocar emendas parlamentares para o Hospital do Câncer, como também eu já coloquei, inclusive tive que cobrar a aplicação de minha emenda num vídeo que eu fiz. Mas nada, todo esforço que faça o deputado Eduardo da Fonte não faz frente a essa maldade do governo federal em reduzir em 90% os gastos com oncologia no Brasil. Muito obrigado pela parte.
Agradeço, deputado Alberto Feitosa, suas palavras. E quero dizer aos nobres colegas que hoje saio com um sentimento de alegria, né, por trazer esse debate, por ter o apoiamento, tenho certeza, que de 100% da casa. Eu que sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Usuários do Sistema Público de Saúde, a gente não pode se furtar de um momento, de um debate tão importante como esse, até porque, deputado João Paulo, não adianta a gente estar na política se a gente não souber se indignar com a dor alheia. E os usuários do sistema público de saúde todos os dias sofrem. E a gente, quando fala isso, como eu disse, a gente não fala de bandeira partidária, a gente fala por quem mais sente. Eu tenho certeza que a sensibilidade sobre esse assunto, ela impera nessa casa, e a gente vai dar um passo à frente para que a gente possa ajudar e definitivamente ter uma solução. Passo a palavra novamente ao deputado João Paulo Lima, o João que o povo quer.
Nobre deputado amigo, eu fico cada vez mais surpreso com os bolsonaristas. Sinceramente, é de não acreditar. É de não acreditar. Eu acho que isso é só para trazer polêmica, é muito mais eleitoral, ou de quem não mergulha na história recente do país. A tentativa de golpe foi uma tentativa de desfazer. Tentativa de golpe, extermina os Yanomamis. Nós vimos em que situação ficou os povos indígenas. A queima da floresta amazônica. Ontem eu fiz um pronunciamento sobre isso. A queda do número de emprego. a descrença do Brasil no âmbito internacional, mais de 700 mil mortes em relação à vacina, foi o país que mais morreu proporcionalmente pessoas vítimas da Covid-19, e desconhece todos os avanços que o presidente Lula fez. Agora, tem dificuldades de Estado mesmo a cumprir. Vossa Excelência mesmo sabe qual foi minha posição aqui. Eu não sou político de duas posições. Tenho uma posição e tenho convicção. Todo mundo sabe disso aqui. Porque foi que eu votei na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça pela proposta que chegou aqui do governo do Estado. Eu sabia e tinha responsabilidade política, sabia que a implantação dessas medidas ia o quê? Ia dificultar ou não, o Estado de não ter condições de atender o conjunto das outras categorias, como os policiais civis, os trabalhadores de educação, os trabalhadores da cultura, e meu voto foi com responsabilidade. Então é com essa responsabilidade, tendo a visão econômica, né? Acho que nós temos que discutir as emendas parlamentares, principalmente a do Congresso Nacional. Você perde a dimensão de projetar o desenvolvimento da dimensão que ele precisa. Às vezes você tem uma quadra num lado de uma cidade, o outro no outro lado de onde passa uma avenida, e o recurso muitas vezes é picotado em todo o Brasil. Então, eu acho que temos que fazer essa discussão. Estou com Vossa Excelência, vamos discutir, vamos lutar para que um hospital tão importante como é o Hospital do Câncer e outros hospitais filantrópicos, que inclusive eu ajudo, é lógico que as emendas nossas é bem pequena e bem diferente do Congresso Nacional, mas eu acho que a gente tem que fazer a discussão, lutar. E eu disse aqui, se vier tipo a proposta de reajuste zero para os trabalhadores, servidores públicos federais, vai ter greve, eu vou estar lá com eles. Não tem problema nenhum de estar lá, não. E é importante que o governo receba pressão de forma democrática. Isso faz parte da política. Eu não sei se os servidores da casa até já vê a proposta de reajuste da. Já vê a proposta de reajuste dos servidores da casa? Já veio, né? Pronto. Então é isso. Estou com Vossa Excelência. Quero que a gente faça uma discussão mais ampla possível, envolvendo uma discussão geral do país, que é o que o ministro Haddad tem colocado. Está certo? Então, parabéns para Vossa Excelência e conte comigo aqui nessa luta, independente até de visões partidárias que a gente possa ter, etc. Eu sei e conheço Vossa Excelência aqui, vossa atuação aqui, e sei que o seu compromisso é com o trabalhador, com o povo, e a necessidade e a importância que esses hospitais têm, esses serviços têm para a população. Obrigado.
Agradeço, deputado João Paulo, vossa parte. Para finalizar minhas palavras, quero agradecer imensamente a cada colega, e eu tenho certeza que essa luta é nossa, essa luta é de Pernambuco. Nós não podemos deixar que essa causa tão nobre e tão importante possa ser deixada de lado, para que os colegas tenham uma dimensão. Só ao longo desses meses, depois de editada essa portaria, o Hospital do Câncer vai perdendo quase 6 milhões. E se o governo federal, por acaso, refizer essa portaria e que venha o dinheiro novamente, mas o prejuízo já ficou. Isso é uma causa que demanda celeridade, que demanda objetividade, e essa casa tem que se colocar à frente disso, porque é a casa de todos os pernambucanos, e nesse momento é a casa de todos que estão precisando do sistema público de saúde do Estado de Pernambuco. Meu muito obrigado e um forte abraço.